upgraded. Dá um set hunt, rapaziada, do quarterback não é zagueiro. E hoje estamos aqui, a dupla dinâmica.
Robin, você me mandou tomar no cu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei.
Eu diria que é Bob Esponja e o Patrick.
Não, aqui é o Patrick! Eu não sou o Siri Cascudo.
Patrick, esse é o nome do restaurante.
Pasta de peixe.
Como ele, Luiz Felipe.
Cara, e dupla dinâmica tipo... Vamos falar, geladeira e freezer? Tem que ter. Se não tiver, tá
tem
errado.
Tem que ter, toda casa tem. É isso, toda casa tem. Verdade. Bom, e hoje falando, a gente vai falar um pouco então da AFC Sul, né? E a gente vai estar só eu e o Luizinho dessa vez. Vão ter que escutar a gente aí pelos próximos 45, 50 minutos, sem clubismo do resto da galera aqui.
E sem intervalo comercial.
Sem intervalo comercial. Talvez tenha um no meio outro, você já vai saber aí. Bom, e é isso. Então solta a vinheta.
Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
É isso, galera. Então, explicando o episódio, é aquele ritmo de sempre, a gente explicando aí todas as divisões. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a AFC Sul e a gente vai falar das categorias de sempre aí que vocês possam estar acompanhando. Faltam apenas aí uma semaninha e meia, mais ou menos, uma semaninha, vamos dizer assim, para começar a NFL. Então, as categorias é quem não vinga nada, cada time, quem deveria levar mais crédito, quem vai explodir esse ano, né, rumo ao estrelato aí, o MVP do time, a situação do técnico, como vai acontecer e como que a gente acha que esse time vai ficar na temporada. O tema, como o Luiz já falou, dessa semana é eletrodoméstico e a gente vai começar aí pelo Luiz Felipe, fala do Jaguars, atual, foi o desse ano, o first pick desse ano.
É, cara, a gente aproveitou que é só nós dois, que aí podia botar um tema nada a ver mesmo, que ninguém ia ter que se adequar a ele, não estamos sem convidado aqui hoje, até pra chutar o pau da barraca mesmo, começando com o Jaguars aqui. Cara, e Jaguars pra mim, o que melhor define é uma air fryer. Por que air fryer? Porque, pô, você não tinha air fryer antigamente. Ninguém teve air fryer na infância. Assim como o Jaguars não existia antigamente. A franquia tá aí dos anos 90 pra cá. E, cara, air fryer também, cara, explodiu. Tem uns 10 anos aí que fazendo um sucesso tremendo, assim, né? Todo mundo tem, do nada ninguém tinha, aí do nada todo mundo tem um air fryer em casa. E air fryer, ela faz aquela... Você põe qualquer coisa ali na air fryer e fica gostosa. Mas também, cara, você não faz uma refeição na air fryer. Você não tá lá pra fazer uma coisa inteira. Geralmente é um jogo rápido ali, uma batatinha. Assim como poucos caras dão certo nesse time do Jaguars. Você teve aquela defesa sensacional, né, de poucos anos atrás aí, junto com a ascensão da air fryer. E, cara, diversos jogadores aparecendo pelo draft ali, né, tipo, montou muita gente, mas depois já sumiu rapidaço. Porque é assim, air fryer é efêmera. Tá ali só fazendo um joguinho rápido e é isso.
E o Trevor Lawrence parece um air fryer, né? Vamos falar aquele queixinho pontudo? Parece um air fryer ali com cabinho. Bom, dito isso, Luizinho, fala pra mim quem é que não vinga nada nesse time.
Cara, quem não vinga é um cara que, inclusive, foi o palpite do Tchê ano passado, pra quem não ia vingar nada, se provou, mas parece que o Jaguars ainda não entendeu. E é o tal do Clavon Chason, que é o outside linebacker, né, nesse sistema aí do Jaguars. E, cara, foi pick de first round ano passado, 20ª colocação aí do draft de 2020, e não mostrou produção ainda. Teve apenas 3 jogos startados, né, nessa defesa, como a gente já falou, perdeu muita qualidade de alguns anos pra cá, então ele deveria, com alguns, mostrar o seu espaço. De novo, estão colocando ele pra startar. Esse ano, ele tá pra ser projetado um dos titulares, mas só teve 19 tackles ano passado, combinados, né, nem tackle solo. Isso aí, pra quem lembra do Kickler, era um dia ruim, né?
É,
um
dia que ele não jogou nada.
19 tackles.
E, bom, tem outro cara também que não vai vingar, que eu acho que é o Josh Allen. Só pelo nome mesmo, que você pensa no outro Josh Allen e é só o Josh Allen, que é o outro defensor externo aí do time, outro pass rusher. Então, em resumo, além desse cara, parece que o pass rusher vai funcionar, não é isso?
Cara, eu não... Sei lá, esse time do Jaguars está muito imprevisível ainda. Então, a gente vai chegar nele ainda, né? Mas está girando muito em torno de uma peça só. E acho que a defesa ainda falta aquela... a linha, de fato, né, a frente ali. Você tem muita gente boa no, pra trás. Você tem um bom trio de corners até, vamos dizer assim, né? Só que falta mais gente ali pra frente. Josh Allen definitivamente não é a solução. E de novo, galera, a gente não tá falando do Josh Allen do Bills. Existe outro Josh Allen que é um edge, né? Ele não é nem upside, nem the edge direito. Ele é um edge linebacker lá no time do Jaguars e que realmente acho que não vai ser a solução pro pass rush desse ano.
É o wrong Josh Allen. Bom,
o wrong side linebacker.
Exato, wrong side linebacker. Exatamente. Bom, e quem é que deveria levar mais crédito nesse time? É um cara que já tá no time ou que a gente ainda não tá dando a mídia suficiente. Só explicando um conceito, né? Tem muitos convidados, por exemplo, não quero citar nome, Laura, mas é que coloca caras, por exemplo, que tem 3 Pro Bowls, cara que já ganhou 2 Super Bowls, como deveria levar mais crédito. Mas o conceito é um cara que a gente não reconhece bastante, ou que a mídia não fala bastante, ou a gente, torcedor, não visualiza bastante, geralmente um carregador de piano, é uma posição um pouco mais alternativa, e que a gente tem que ficar de olho, porque, pô, o time gira em torno disso. Como que funciona? Quem é esse cara aí no Jacksonville Jaguars?
Cara, eu vou colocar um cara aqui, que até fugindo um pouco dessa, toda essa doutrinação que você me deu aí pra escolher, ele já tem um Pro Bowl.
Não.
Ele
não,
já
não,
tem um Pro Bowl, mas a gente não dá o valor necessário pra ele, principalmente o torcedor. E ele é um cara que tá chegando no time agora, Shaquille Griffin, o irmão do Shaquin também, né, ficaram muito famosos por causa disso, mas não dão valor nele no futebol americano que ele apresenta. E lá no Seattle, cara, ele era uma das únicas peças que salvavam naquela defesa, nessas, né, últimas defesas aí do Seattle também, depois do desmanche da Legion of Boom. Ele... acho que ele carregou muito piano por lá e, cara, não se valoriza justamente porque ele tava numa situação muito ruim. Acho que agora, como eu falei, ele vai estar jogando do lado de bons outros cornerbacks, né? A gente teve o Trey Hendrickson aparecendo ano passado, o CJ Henderson também jogando bem. Então, cara, eu acho que ele vai estar numa posição melhor e que ele vai ser valorizado mais pela mídia e não pela mídia especializada, né, pelo que ele apresenta dentro de campo, não pela história bonita envolvendo o irmão, ou porque ele estava lá em Seattle e era a única coisa que prestava e talvez falassem dele por causa disso, mas acho que ele vem agora para mostrar o nível dele de fato, encaixar alguns Pro Bowls aí esse ano, então acho que vem bem.
É, o cara é um pouco mais físico, né, eu acho que um dos principais problemas do jogo dele é justamente a falta de velocidade, a velocidade lateral, né, a mudança de direção, apesar de ter uma certa velocidade linear, e talvez o Sidney Jones, né, assuma justamente esse componente do jogo, deixe ele com o wide receiver 2, aqueles cara mais possession, talvez o jogo dele realmente venha a brilhar mais.
É, eu acho que ele justamente vai funcionar para essa posição que se chama o Big Nickel, né? É aquele cara que vai pegar um tight end, que vai pegar um cara ali que tá mais próximo da linha. Então, eu acho, eu como coordenador defensivo, não tô falando necessariamente que o Joe Cullen vai fazer isso lá no Jaguars, mas eu acho que ele deve ficar justamente com esses caras que não são conhecidos pela velocidade, até porque ele tem uma boa resposta pra corrida, né? Ele consegue cobrir bem a lateral ali para impedir o corredor de passar, não apenas ficar preso na marcação.
Isso pode ser uma ótima alternativa, né? Principalmente na defesa 3-4, que você tem a capacidade, às vezes, de tirar aí um... facilmente um linebacker, exato, deixa só o middle e poder adicionar um nickel e esse big nickel ajuda bastante. Bom, dito isso, quem é que vai rumo ao estrelato esse ano? Quem é o cara que vai despontar na liga?
Cara, é um a gente fala muito dele e pra gente que presta muita atenção no jogo a esse nível, ele já parece um cara que eu estaria roubando aqui de falar que ele tá rumo ao estrelato, mas é o Miles Jackson. Porque, cara, ele não tem um Pro Bowl ainda. Eu fico abismado toda vez que eu penso nisso, porque ele é um dos últimos remanescentes daquela defesa que levou o Jaguars pra final de conferência carregando o Blake Bortles. Eu sempre lembro isso, que a defesa teve que ser sensacional. Tinha 6 Pro Bowlers lá. Miles Jack não era um deles. E, cara, tá na hora já, né? Ele não era o cara principal, né, naquela defesa, ele acabava ficando num papel secundário, mas agora ele tá nesse papel principal e ano passado ele jogou um absurdo, ele já vem jogando há algum tempo, e eu acho que falta mídia pra ele conseguir um Pro Bowl, conseguir até um All-Pro aí.
É, talvez até com a própria mudança, né, que o time teve, as adições dessas peças e do novo head coach, você vai falar daqui a pouco, tenha chamado a atenção da mídia, talvez seja o ano dele se mostrar. Acredito, inclusive, se ele repetir a atuação dele da temporada passada, com certeza aí um Pro Bowlzinho ele vem. Bom, dito isso, quem vai ser o MVP desse time E por favor, não me decepcione, fale aí, o nome dele começa com J.
Ah, aí o cara... Não, isso você errou um pouco, Aurélio. Porque eu vou ter que te decepcionar aqui, cara. Cara, sinceramente, quem que é o cara... Tem o James Robson, que eu acho que é quem você gostaria que eu falasse,
é,
né?
Isso, é esse, é o cara, esse é o cara, esse é o MVP. Acertou. Bom, próxima categoria...
James Robson foi muito bem ano passado, concorda comigo?
Concordo.
E fala a posição que o Jaguars selecionou no draft.
Exatamente.
Um cara que não foi nem draftado, né? Então, cara, esperança zero nele. E ano ótimo, mas o time ainda teve uma vitória só. Por isso que eu acho que o MVP desse time tem que ser o Trevor Lawrence. Ele é o jogador mais valioso, ponto. Se você tiver um ano ruim do seu jogador mais valioso, você vai ter um ano ruim, ponto. Se você tiver um ano bom, você vai ter um ano bom, talvez... O ano bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o que é um ano bom lá em Jacksonville? Mas James Robson, mesmo com um ano bom, não consegue carregar esse time, assim como o Trevor Lawrence. Se no final do ano a gente tá falando, cara, passando das 4 mil jardas, teve seus 20 e tantos touchdowns, ficou ali nas 10, 12 interceptações, a gente tá falando de um time que pode brigar pra uma campanha positiva, né?
Bom, já estou decepcionado, por mais que você justifique e faça sentido, estou decepcionado. Como que tá a situação desse novo contratado agora, esse novo head coach do Jacksonville?
Cara, eu acho que ele vem muito hypado, ele ainda tá com muito apoio da torcida, né? Porque não teve oportunidade de não ter nada, né?
Decepcionado. Exato. Diferente do Luizinho.
Mas, cara, eu confio no trabalho do Urban Meyer, pra quem acompanhou o Ohio nos últimos anos aí, né? Ele vem se mostrando muito sólido, e quando eu digo últimos anos, os últimos 20 anos dele como técnico profissional, como técnico do universitário, né? Técnico principal do universitário. Então ele teve uma carreira sensacional passando pelo college, e que essa transição às vezes pode ser um pouco difícil. A gente teve muitos caras, né, que já foram de ponta no college, liderando times, mas a dinâmica é muito diferente na NFL. Você tem que lembrar que um técnico no college ele está muito mais preocupado com a renovação, né? Porque ele não consegue prender jogador. Então ele tem sempre que estar se reinventando, enquanto na NFL é mais fácil do cara estabelecer a sua filosofia ali dentro do vestiário, dentro de campo também. Mas talvez, vamos ver agora se o trunfo do Urban Meyer era justamente conseguir se reinventar, ou se era ele tem essa filosofia e ele conseguia passar... independente de quem estivesse lá dentro. E lembrando aqui que ele já teve uns percalços, sim. A gente tá falando que não, mas, cara, esse circo que foi o Tim Tebow agora passando de tight end podia ter pego muito mal pra ele, né? Conseguiu se virar bem.
Outro ponto importante é justamente ele teve, sem dúvida, que era um ótimo sistema, mas é a capacidade dele de desenvolver quarterbacks, né? Ele teve vários QBs que passaram pela mão dele, que produziram, vamos dizer assim, no sistema dele de certa forma, mas que chegaram na NFL e não vingaram. Então, será que ele vai ter essa capacidade também de desenvolver esses QBs, né? A gente pode falar da história recente, Dwayne Haskins, Darrell Ryan, Cardale Jones, Troy Smith, os caras nada a ver. Tem o Justin Fields, que eu considero ele bastante talentoso, vamos ver como que vai ser a transição.
Não, eu ia falar exatamente isso, teve o Justin Fields, aí no que você deu uma pausa, eu pensei, foi o ticket de saída.
Exato, o cara falou, esse cara, não, agora ele aprendeu, traz ele. Foi isso, pode ter sido o caminho também. Bom, dito isso, disse um pouco a situação. Como que vai ficar esse time, como vai ficar esse time depois desse desenvolvimento? Lógico que a gente sabe que é um projeto que ainda está no início, né? O time, como está no início, teve bastante movimentação na free agent. Então, se você quer entender mais como foram essas movimentações, qual foi esse jogador, quanto que foi os contratos, lá no nosso Instagram, no QBNZ, lá no nosso Instagram, a gente está fazendo review time por time, de forma um pouco mais completa, para que você possa entender. Mas fala para mim como termina a temporada do Jacksonville Jaguars.
Cara, eu vou colocar aqui um 5-12. Tô sendo otimista demais? Ou pessimista demais? Eu tô achando na medida.
Ah, pode ser um caminho, já é 5 vezes melhor que a temporada passada. Pensar. Exato.
Vão ter um joguinho extra aí, né, com 17 esse ano. Mas vão ganhar alguns aí a mais. Eu acho que passou, apesar de eu ser um dos maiores fãs também do Gardner Minshew, não pelo bigode, não por nada, mas eu acho que ele tem um futebol sim para render, mas não rendeu lá em Jacksonville, né? Eu acho que o Trevor Lawrence vai sim ser a solução, mas lembrando, até você comentou do post aí que a gente faz analisando as franquias dessa semana AFC Sul, eu falei lá que, cara, Trevor Lawrence tem um potencial incrível. Mas por enquanto é isso, é potencial. A gente tem que lembrar que, vou fazer uma blasfêmia aqui, Peyton Manning ainda retém o recorde de mais interceptações por Hulk na NFL. Então, se o Trevor Lawrence tiver um ano ruim, isso quer dizer que ele é um QB ruim? Não, vamos segurar a onda. Mas também eu acho que não é a hora dele despontar e a gente vai ter o teto dele logo esse ano.
É, tem outra coisa que facilita, que eles vão jogar contra o Houston Texans duas vezes.
Duas vezes, pô. Cara, é isso, né? O Texans, ano passado não era essa lástima que tá hoje, né? Por isso não conseguiram as vitórias, mas agora tá, dessas cinco, vou ser sincero, botei duas contra o Texans, porque é o que tem, né? E, cara, mudando aqui, já vamos pro próximo time. E vamos falar justamente dele, né? Do Houston Texans aí, que tá bafafá no vestiário, não sabe quem que vai ser o QB. Mas a gente vai, não precisa saber quem vai ser o QB aqui, a gente precisa saber quem é o eletrodoméstico do Houston Texans.
Bom, eletrodoméstico é aquela cafeteira que você ganha, aquela cafeteira antiga, sabe? De pó que você ganha, barata, que você não sabe onde coloca, não sabe pra onde vai. E que você gostaria de, na verdade, ter uma Nespresso. Esse é o grande lance. E é uma cafeteira que não funciona, que gasta muita energia, que faz um café ruim. Esse...
Cara, eu digo mais. Houston Texans é a cafeteira antiga da pessoa que tinha uma Nespresso.
Exatamente.
Aí foi, quebrou, alguém falou, pô, eu tenho uma encostada lá em casa. Deixa eu te emprestar aqui. Pô, é tristaço. Pô. Beleza, vai fazer seu café agora. Mas, pô... Tava na Nespresso.
Exato. E é isso, é a situação, inclusive a situação do quarterback, né, do Deshaun Watson. Vamos tirar logo esse elefante da sala, né, o Deshaun Watson ainda não definiu até agora a posição dele, ele tá passando um processo extremamente complicado, a gente não sabe se ele vai voltar a jogar na NFL um dia. E...
Tá no training camp, né?
É, ele tá treinando, apesar de ele não estar jogando.
Né, não quer dizer jogos. Nada ainda.
E ele é essa Nespresso, né, é um dos QBs mais talentosos que tem. Falando dentro de campo, fora de campo, ele é uma das pessoas mais escrotas, se realmente o que foi confirmado é algo... Cara, cada vez mais umas histórias mais bizarras, assim, de assédio sexual, tem a parte de corrupção de menores, muita coisa pesada. Então, assim, fora de campo, confirmando, realmente é uma pessoa muito, muito escrota. Dito isso, falando um pouco do time... É essa cafeteira que ninguém quer, depois de você ter um Deshaun Watson, o que você olha pro seu time e tem mais muita coisa.
E quem que é esse café assim, sem doce, ou pra quem não gosta sem açúcar, né, quem é esse café ralo desse time, quem não vinga nada?
E cara, pra mim quem não vinga é justamente o Desmond King II, o cornerback, ele que veio, ele já tá há algum tempo na liga, né, e ele veio de Tennessee e ele começou a carreira lá em Los Angeles. Cara, nas últimas duas temporadas ele não vem conseguindo jogar, diversas lesões. É um cara extremamente novo, tem apenas 26 anos, mas já tem 5 anos na liga. E dificilmente eu acredito que ele volte para a forma antiga e volte a ser saudável. E mesmo na forma antiga, apesar dele ter tido o ano de 2018, que foi seu segundo ano muito bom, ele nunca vingou tanto depois disso. Ele vai ser o...
E tem All-Pro até na carreira, né? Então, aqui, Aurélio, seguindo suas palavras, escolheram um cara que é pra se ter produção, mas que acha que não vai virar nada nesse time.
Exatamente. É o cara pra ser corner 1 e não vai vingar pra mim.
Então, e quem vai vingar? Quem deveria levar mais crédito nesse time?
Esse time, eu vou falar um nome polêmico, é um cara que eu gosto bastante, que eu acho que, de certa forma... A liga deveria dar mais crédito pra ele. É um cara que já tá há bastante tempo na liga, que é o Tyrod Taylor, o quarterback do Houston, né? Ele começou a carreira lá em Baltimore, foi pra Buffalo, porque ele teve alguns bons anos, e desde Buffalo ele não vem conseguindo ser titular, né? Ele foi depois pra Cleveland, depois 2 anos lá em Los Angeles, e o último ano ele era contratado pra ser titular, até que acidentalmente, eu estou fazendo entre aspas com o meu dedo, porque não tem como ser acidental, ele simplesmente foi tomar uma injeção e o médico perfurou o pulmão dele com essa injeção. Sabe lá Deus como isso aconteceu. E, cara, é um cara que é bem aquele game manager, né? Por exemplo, ele nunca teve mais de 6 interceptações numa temporada. Teve temporada, por exemplo, que lançou ali 3 mil jardas, 20 TDs e 6 interceptações. Então, assim, é um cara que controla bastante a bola. É um cara que dificilmente vai te levar ao Super Bowl, a não ser que ele esteja rodeado de talentos, mas é um cara que te dá uma certa solidez e te mostra que você pode investir em outras áreas e até você achar seu franchise QB. Ele meio que se tornou isso, esse QB ponte, mas tem muito valor quando ele tá jogando de titular, e provavelmente vai ser o que vai acontecer, né, a não ser que algo mude aí em relação ao Deshaun Watson.
É, ele era um cara que ele conseguia ser muito eficiente, né, como você falou, muitos touchdowns, conseguia proteger bem a bola com interceptação, e ele ainda tinha uma dinâmica do jogo que ele era corrida, né, ele conseguia correr bem com a bola nos anos no Bills, né, quando foi titular, beirando ali as 600 jardas, uns 5 touchdowns. Então, eu acho que também essa é uma faceta que ele já perdeu. Lembrando que já foi até pro Pro Bowl, né? 2015 aí pro Buffalo, justamente esse ano que você falou, dos 20 touchdowns, 6 interceptações. Como a nossa régua era mais baixa, né?
Sim, exato. Na época, você fala, nossa, foi bom. Hoje o cara faz isso, não é nada.
É, exato. E cara, passando aqui pro próximo já, quem que vai despontar nesse time aqui? Quem que você conseguiu achar nesse roster aqui?
Cara, confesso a você que foi difícil, tá? Porque não tem, realmente não tem talento esse time. É, ele não tinha nem picks no draft para poder repor gente e tudo mais. Mas tem um nome que é interessante, que é o Philip Lindsay, o running back. Ele veio de Denver, né? E cara, ele teve as duas primeiras temporadas dele, ele correu para mais de 1000 jardas, e na primeira 9, depois 7 touchdowns, e na temporada passada ele acabou se machucando, mas correu para 500 jardas e apenas um TD, mas ele sofreu por várias lesões durante o ano.
Além disso, teve a chegada do Melvin Gordon lá também.
Isso, né? Também teve essa adição.
Trocou. E, inclusive, eu falei, pô, Melvin Gordon não vai virar nada nesse time, porque esse time é do Lindsay, né? E cara, achei muito estranho ele. Ele não foi a principal opção para correr lá em Denver, né?
É, e até o jogo aéreo, né, que ele recebia alguns passes, né, em média, por exemplo, nos dois primeiros anos dele, 35 recepções de passe em cada ano.
E lembrando que isso é muito, que a gente tá com
mais running back.
Nada a ver, né, running back, que é mais wide receiver do que running back recebendo, mas isso é bastante pro running back.
E, cara, achei estranho realmente, cara, eu acho que ele vem para esse ano, ele vai ter um complemento do Mark Ingram, principalmente na parte de red zone, que ele realmente é um pouco menor para essa parte de red zone, ele tem apenas 5'8", 190 libras, né, é um cara um pouco mais esguio, e talvez ele tenha uma produção ok de touchdowns, mas em quantidade de jardas, acredito que esse vai ser o cara que vai puxar bastante esse time, então... Pra mim, o Philip Lindsay é o cara como o estrelato da liga, talvez volte a ver talento, como a gente viu lá no início da carreira dele, assim como quando ele despontou em 2018.
É, eu também acho. Se você não falasse, eu ia dar pelo menos uma mençãozinha honrosa pra ele aqui. Mas quem que é o cappuccino, que é a única coisa com café que eu bebo, que é o MVP desse time aqui?
Cara, eu batalhei muito, eu quase coloquei ninguém. Mas vocês ficaram extremamente decepcionados comigo caso eu colocasse. Então eu trouxe alguém que tem a chance de ser alguma coisa nesse time, que é o Brandon Cooks, o wide receiver, que vai ser o wide receiver 1. É um cara de bastante velocidade, ele sofre constantemente com lesões, principalmente concussões, né? Então isso é uma preocupação para o jogo dele. Mas ele já tem aqui 7 temporadas na NFL, e apenas 2 delas, que foi a primeira e a 2019, que ele se lesionou um pouco mais e faltou encaixe para ele lá em Los Angeles Rams, ele correu para menos de 1000 jardas. Então é um cara que sempre corre para 1000 jardas, recebe muita bola, é muito targetado, tem alguns drops, isso é verdade, mas bastante targetado, e isso é importante, e que vai ter alguém que vai ter que ser esse go-to guy, principalmente depois da recepção, tem a chance de ser o Brandon Cooks, afinal, como a gente falou, né, o Tyrod Taylor não costuma ser aquele cara prolixo, né, então ele vai ter que jogar bola em alguém e alguém vai ter que resolver, se tiver que ser alguém, provavelmente vai ser Brandon Cooks.
Cara, eu vou discordar de você aqui, porque eu queria trazer um nome, você me decepcionou também, né? Às vezes não é, o jogo vira, que é, cara, pra mim, Zach Cunningham, viu, é um cara que é muito pouco falado também na liga, e é o linebacker, o middle linebacker, né, desse time, porque não tem middle, 3-4, mas é o inside ali.
É o inside
linebacker. Exato. O outro cara, sem Pro Bowl, pra mim, que já merecia há algum tempo, ganhou bastante espaço aí, né, o Texans é conhecido pela defesa também tem um tempo, né? Com o J.J. Watt, estava lá, a gente já teve outros nomes grandes passando por lá. E ano passado ele conseguiu liderar o time e também liderar a liga em tackles. Tanto em tackles combinados, com 164, isso aqui são 10 tackles em média para o jogo, né? A gente falou do Clayvon Chason, acabou com 20 na temporada. E com 106 solo. Então, cara, tá pra todo lugar. Ele é um linebacker que usa 41, então até parece um safety, assim, que ele é meio magrelão, meio alto. Mas, cara, tem um tackle muito seguro, consegue percorrer bem o campo. É um cara que também devia ser mais falado, na minha opinião.
É que esse ano eles tiveram uma pequena adição, né? Que é o Christian Kirksey, né? Que talvez dê uma ajudada aí nessa questão dele estar meio que solo no, na, né? Na mid ali e talvez dê uma ajudada até na quantidade de tackle, porque ano passado era só ele que tacleava, não tinha mais outro cara pra taclear também, né?
É, eu ia falar exatamente isso, cara. Que eu, ele dava tackle não porque ele é muito bom, mas por fato de opção mesmo, ele tinha que dar tackle. Não tinha ninguém exatamente. Pra roubar tackle dele.
Bom, falando um pouco da situação de técnico, né, é um novo técnico, né, que é o David Cooley, que é um novo contratado. Apesar de ser novo contratado, não é um novo técnico, ele tem 27 anos de experiência na liga. E aí eu vou falar um fato meio estranho, e eu queria até ouvir um pouco da sua opinião, Luiz, em relação a isso, que é, ele tem 27 anos na liga, ele sempre foi uma mente ofensiva, e ele nunca conseguiu um emprego de coordenador ofensivo. Ele sempre foi assistente de head coach durante esses 27 anos. E de repente, ele é o head coach, né? Muitos falavam se ele não tem muitas coisas de relacionamento com a mídia, de organização, de ser a linha de frente, que toma decisão. E assim, pode ser positivo, porque é um cara talvez muito de elenco, muito de equipe, né? De administrar vestiário e ser ruim com a mídia. Ou pode ser simplesmente um cara que não consiga criar, um cara para administrar. E como que isso pode impactar e qual que é a sua visão sobre um cara que tem 27 anos da liga e nunca foi coordenador?
E chegar com essa bomba no colo, né?
Exato, que é o Houston Texans.
Então, cara, talvez a gente esteja falando aqui do primeiro ano dele de head coach, talvez seja o último também. É bem decisivo aqui. Cara, eu acho que a gente sempre comenta, né, que é bem comum técnicos principais terem sido coordenadores ofensivos, defensivos de algum time, algum time vai lá e pega ele, mas não é necessariamente a ascensão da carreira, né? Como você falou, ele é muito conhecido pelo aspecto manager dele, o controle de vestiário, e sinceramente, pra mim, é o que eu acho que mais precisa neste momento no Texas. Você não precisa se preocupar tanto com o playbook, cara, você tem que preocupar mais com, tipo, seus jogadores quererem jogar, eu acho, no momento dele.
Pelo, sabe? Texas, né? Querer jogar, porque ele, na verdade, o que ele precisa fazer é arranjar um jeito de mandar o GM embora. Esse talvez seja o principal ponto.
Exato, ele já vai fagocitar outra posição ali, pegar a GM pra ele também. Então, cara, eu acho que é muito isso, eu acho que se visou muito mais essa questão de vestiário, do ter um bom relacionamento ali, do que realmente vitória. Porque, cara, como eu falei, é uma bomba que tá pra explodir aí. Já explodiu, né? Mas vai continuar explodindo aí nos próximos anos. Só queria fazer uma menção aqui ao Romeo Crennel, que, cara, também tá sempre... Ele é um interino todo ano desse Texas, né? Todo ano os caras jogam no colo dele aí. E, se vira aí, e no final não é ele o técnico de novo. Então eu acho que merecia essa oportunidade pra ele, sim, viu? E cara, a gente já falou da bomba que é esse time, e quantas vitórias, quantas derrotas você acha que vai ter?
Cara, como você falou, esse time é uma bomba, e ainda eu falar a quantas vitórias vai ter, eu queria lembrar que ano passado, com o Deshaun Watson, no melhor ano da carreira dele, melhor ano do Deshaun Watson na carreira, esse time ficou 4-12. Esse ano... Claramente esse time é um time
0-17. Veremos o primeiro 0-17, é isso que tá
gravando? Primeiro 0-17 da história. E first round pick. E aí, talvez seja o ano da reconstrução e o time começar a adicionar talento e conseguir resolver o vestiário. Eu não acredito que esse time tem talento. De novo, a gente bateu a lista aqui e eu tava olhando o depth chart, olhando o draft, olhando tudo. E, cara, falta talento nesse time. Esse time não tem pessoas que jogariam como titular na maioria dos times.
Cara, só mudando o foco aqui um pouco, você trocaria o Larry Tunsil pra conseguir coisa aí?
Cara, sim. Você já cara, você tá na pegada. Mas assim, não pode fazer troca estilo DeAndre Hopkins, né?
Estilo foi pra pegar ele, exato. Também, né?
Pode fazer estilo DeAndre Hopkins. Você dá o cara e recebe duas jujuba. Não pode? Mas numa boa métrica, acredito que sim. E não só ele. Eu trocaria outros caras também. O próprio Cameron, se alguém ofertar alguma coisa. O Justin Reed, que tem algum talento, também vale alguma coisa. Cara, troca. E, cara, esse time tem muito, 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 muito buraco. Não adianta um ou outro cara de talento ali. Não vai ser isso. Vai mudar a temporada.
Não, é um draft bem feito que vai resolver. Né?
Fechou? Bom, vamos pro próximo time. E o próximo time é o time do Indianapolis Colts. Luiz Felipe, fala pra mim. Qual que é esse eletrodoméstico?
Cara, o Colts pra mim é o fogão. Cara, fogão é ali, essencial. Você vai funcionar quando você precisa. Dificilmente você tem um fogão dando problema, né? Ele tá lá, funciona, talvez uma boquinha não funcione. Mas, cara, confiável. é essa definição pra mim que eu tenho do fogão e do Indianapolis Colts. Se você botar alguém ali na frente, quer dizer que vai sair uma comida boa? Não. Não necessariamente. Mas, cara, sai alguma coisa. Vai dar pra comer ali na hora.
Cara, é um time bastante talentoso, né? A gente tem que lembrar que eles ficaram 11-5, né? Eles empataram com o Tennessee Titans, que foi um time que foi bem aclamado nos playoffs, né? Vamos dizer assim. E conta pra mim quem é que não vai vingar, então, nesse fogão aí. Qual que é a boca que não tá acendendo?
Pra mim é T.Y. Hilton, porque a única pessoa que sabe fazer essa boca acender é Andrew Luck. Isso já foi provado aí desde que saiu, né, em 2018. Pra você ter ideia, em 2018 ele teve 1.200 jardas e ficou com seus 6 touchdowns ali. De 19 e 20, ele somou essas 1.270 jardas. Então, cara, eu acho que falta... Se você não tiver um QB, a gente sabe, a gente vai chegar mais lá na frente nisso, né? Carson Wentz vai perder o começo da temporada. Além disso, é o Carson Wentz, não é a solução de todos os problemas. A gente não sabe como ele vai voltar. Mas eu acho que T.Y. Hilton passou. Já tem seus 9 anos de liga aí. Acho que já não vinga mais, não é mais aquele T.Y. Hilton que a gente conheceu, de cara explosivo, que corre pelo meio do campo, estica o campo também. Então acho que não vinga muito esse ano, não.
E nem vai precisar ser, né? Tem alguns nomes aí que já assumiram essa posição aí.
Exato.
E quem é que deveria levar mais crédito? Quem é aquele forno que tem timer, que você coloca as coisas e fica pronto, você só sente o cheirinho na sua sala? Fala pra mim.
Cara, eu vou falar de um cara que parece mesmo um fogão. Que é o... Cara, quando eu falo linha ofensiva no Colts, quem que você pensa?
Ah, eu penso no Mark Glonkowski.
Não, sem roubar. Quem que você pensa?
Quentin Nelson. O melhor da sua posição da história da liga já hoje. Muita gente já fala que ele é um cara geracional, é um cara que vai ser um marco na liga.
Exato, e por isso eu acho que o center, que tá jogando do ladinho dele ali, ó, o Ryan Kelly, não leva o valor que ele precisaria levar pelo trabalho que ele faz. E, cara, estamos falando aqui de um center que tá há 5 anos na liga, precisou o Quentin Nelson chegar, obviamente, para ele conseguir despontar, não é aquele cara para ser, que nem você falou, né, um dos melhores da sua posição na história, mas é um cara muito sólido, foi pro Bowl nas duas últimas semanas aí, e, de novo, o nome nem vem à mente, né? Quando a gente pergunta para um torcedor, OL, na NFL até, eu diria, é Quentin Nelson. E acaba que ele fica um pouco na sombra ali, mas ele tem sua produção e ele deveria, sim, levar mais crédito por isso.
Show de bola. Ele deveria levar mais crédito. Quem é que vai brilhar, brilha estrelinha, quem é que brilha essa temporada aí no Indianapolis Colts?
Cara, eu vou de Jonathan Taylor, porque eu acho que... Me resguardando aqui já, que ele teve suas 1.200 jardas, 11 touchdowns ano passado, despontou bem, mas numa situação que o Marlon Mack tinha se lesionado, né? Perdeu na primeira semana já, ficou ali para perder o resto da temporada. E eu acho que Jonathan Taylor mostrou sim, que assumiu, né? Pegou o pepino ali e conseguiu tocar muito bem a temporada. Mas eu acho que mesmo nessa situação que ele vai estar, a gente está falando de um trio de running backs, né? Inclusive também no post do Instagram a gente ressalta isso, que a gente tem o Nyheim Hines, Jonathan Taylor e Marlon Mack nesse trio aí, e com Ryan Kelly e Quentin Nelson, né, ali mais pro meio da temporada liderando isso aí, acho que vai dar muito bom, e Jonathan Taylor vai se estabelecer como o running back sólido que ele é. Lembrando que ano passado ele teve uma média de 5 jardas por carregada, e cara, de 5 em 5, você não vê nem terceira descida no seu drive, né?
Agora o bicho vai pegar. Que sobrou muita gente boa aí, que não foi falado nesse programa aqui. Eu quero saber quem é o MVP e quem são os nomes que vão sobrar pra eu falar que eu vou falar.
Cara, MVP, de novo, né? Eu não consigo fugir da posição de QB. É o Carson. Nossa, já pensou?
Nossa, que vergonha. Que é vergonha, cara.
Não, já podia ir pro RH depois, pô. Não dá... Não dá pra falar do Carson Wentz, né? Até porque não vai jogar metade da temporada, provavelmente. O MVP, pra mim, só tem um nesse time. E um sólido, assim, né? Um isolado. Que eu acho que é o Darius Leonard. Outro cara também que, mano, ele chegou, e a gente tava ressaltando o Zach Cunningham, né? Liderando a Liga em tackles. Ele fez isso também, no primeiro ano dele. Liderou exatamente a Liga em tackles. Ele tem apenas 3 anos de liga. Tem 2 Pro Bowls, tem 2 All-Pros. E... Ele teve algum, pelo menos, em algum ano, né? Ele não ficou nem um ano sem nada. E já é, foi, que nem eu falei, chegou liderando a Liga Tecos. Foi o defensor do ano, o Hulk defensor do ano, daquele ano, 2018. E, cara, pra mim, ele é a alma dessa defesa. ele é um linebacker do futuro, que é aquele cara que consegue cobrir o passe, consegue fazer zona, consegue entrar em blitz, consegue cobrir corrida. Extremamente completo, mostra isso em campo, é um líder vocal da defesa, que faz parte da posição de linebacker, né? Você tá ali no miolo, você tem que ser a ponte de comunicação de todos os jogadores. Então eu acho que ele vem para se estabelecer realmente como esse cara de... A gente vai estar falando de um cara aqui que tô querendo falar cedo, a gente já sabe o que vai acontecer com ele, mas outro All-Pro, já vai ficar pro seu terceiro All-Pro aí em 4 anos. Acho que ele, a gente tá falando de um cara que pode terminar usando um paletózinho dourado, viu?
É um cara de muito, muito talento e realmente diferenciado, né? Um pouco do que a liga vai ser nos próximos anos, passa por ele. Eu vou citar alguns nomes aqui que ficaram de fora, porque tem que ser citados. Seria uma vergonha de falar de Annapolis Colts.
E eu quase botei um barra, algum nome que você vai falar aí, que eu sei que você vai pegar um DS.
Tem aí. O DeForest Buckner, né, pra mim, é um cara absurdo na liga. É um cara que ganhou o seu valor devido indo pro Indianapolis Colts, né? Afinal, o 49ers não quis pagar o valor que ele pediu. Ele foi pro Colts pra ganhar esse valor. E correspondeu.
E, cara, saiu barato pro Colts. Além do contrato, você dá um first round pick num jogador do nível DeForest Buckner. Quem é um first round que você vai pegar desse jeito?
Cara, é um cara que consegue parar o jogo corrido. É um cara que consegue pressionar, principalmente por dentro. E ele vai ter ajuda esse ano na pressão, né? Eles selecionaram o Paie no first round, que é um cara muito bom. Se jogar minimamente, já faz com que o Buckner melhore ainda mais seu jogo. A gente tem que falar do Quentin Nelson, a gente já falou, mas tem que falar de novo. Nunca é pouco falar do Quentin Nelson. É um cara muito bom, é um dos melhores da sua geração. E talvez a gente já esteja falando hoje de um cara de nível de jaquetinha amarela, com certeza.
E só pra aproveitar que você falou do Quentin Nelson, né, para não deixar o nosso ouvinte desinformado, o Quentin Nelson e o Carson Wentz tiveram que passar por uma cirurgia de um osso quebrado no meio do pé ali, e retornam em 5 a 12 semanas, né, é bem imprevisível e a previsão dos times, então deve sim perder o começo da temporada, que é, como o Aurélio falou, em 2 semanas aí a gente já tá vendo o jogo. Então vai perder isso aí e pode fazer falta nesse começo de temporada.
Muita gente já tá falando que talvez eles voltem na semana 3, semana 4, né? Que seria aí nesse limite inferior, né, de 5 semanas. Isso depende bastante de quanto ele conseguir ficar imobilizado o pé, porque o osso do pé, você tem que literalmente parar o pé, porque você mexer o pé, você mexe no osso. Então isso é um problema. E tem um nome pouco falado também, que é o Brandon Smith, eu quero que vocês fiquem de olho. É um bom right tackle na liga, recebeu um contrato milionário esse ano. E é isso. Bom, falando nisso, como que fica então a situação dos QB? Falando nisso, como fica a situação do head coach? Como que tá? É um cara que vai ser demitido, vai ter seu contrato renovado? É um cara que tá na tranquilidade? Como que tá isso aí? Como termina a temporada do Indianapolis
Colts? Cara, é um cara que pra mim tá muito na tranquilidade. É o Frank Wright, né? Ele tem muito apoio, ele de vestiário, de novo, falando aqui do o head coach sendo manager de vestiário, né? Apoio de vestiário, apoio de torcida, apoio de GM, apoio do front office inteiro, tem feito um trabalho muito bom. E além disso, ele é um cara que era coordenador ofensivo, né? De novo falando aí da ascensão da carreira. E ele foi coordenador ofensivo aonde, Aurélio? Lá naquele meu Philadelphia Eagles que levou o Super Bowl. Então ele já tem isso. Uma relação com o Carson Wentz, que com certeza vai render bons frutos aí, né? Eles se conhecem. E essa sintonia QB head coach é muito importante, ainda mais quando se tem uma mente ofensiva, que é o Frank Wright, e que conseguiu implantar muito bem o jogo corrido também, né? Então, um cara que foi técnico de quarterbacks, técnico de wide receivers, conhecido pelo jogo corrido agora com esses dois OLs, né? Três OLs até, que você botou o Brandon Smith na conversa também. E cara, eu acho que ele vai... Tá sólido. Pode tá bem com a janta pronta dos próximos anos aí.
E termina como essa temporada? Será que vai para os playoffs?
Cara, eu acho que é aquele resultado 10-7, que antes da temporada não dá para falar isso se é de playoffs. Pode ser, mas pode não ser também, né? Ano passado ficaram 11-6 e pegaram só a sétima seed, né? Passaram como o sétimo time aqui da AFC. Mas acho que um 10-7 dá para brigar para o playoffs sim. E, de novo, eu só tô colocando um valor baixo aqui, que para mim é baixo esse 10-7 pro time do Colts, que vai ficar sem Carson Wentz no começo da temporada e sem o Quentin Nelson também. E vai passar por os 5 primeiros jogos, é só pedreira para cima do Colts. Eles tá falando de Seattle, tá falando de Titans, tá falando de 49ers, então só de Ravens também. Então muito jogo difícil já lá no comecinho e sem seus dois jogadores muito importantes. Mas, cara, indo pros nossos finalmente aqui, Vamos falar do quem ganhou essa divisão de ano passado, que foi o Tennessee Titans. E qual que é o eletrodoméstico para definir o nosso Tennessee Titans?
Cara, o Tennessee Titans é aquele freezer. Só que não é o freezer da casa. É o freezer que fica na churrasqueira, sabe? Do lado ali do churrasco.
O horizontal, o duas portas.
Pesadão, grandão, gasta bastante energia, mas é o cara que vai estar contigo nos melhores momentos. É isso, esse é o time do Tennessee Titans. É um cara que vai gastar bastante energia para as coisas acontecerem. Para você conseguir arrastar esse time, é muita energia para você tirar ele do lugar também.
Mas é aquela energia que você prefere tomar banho gelado para não gastar energia, para não desligar ali o freezer.
Para não tomar cerveja gelada.
Tomar. E cara, quem que é a cerveja quente desse time? Quem que não vai vingar nada?
A cerveja quente desse time é o Christian Fulton, cornerback. Ele que vai ser o cornerback titular esse ano, né? Junto com o Jenner Jenkins, que vai estar do outro lado. É um cara que eu acredito que não tem o talento necessário para vingar nesse time. E que, se tudo ocorrer de forma correta, Caleb Farley já assume a titularidade antes do meio da temporada. Então é um cara que não vinga, é um cara que não consegue ajudar tanto no jogo corrido, é um cara que na marcação individual às vezes peca bastante, apesar de só ter um ano de liga, mas foi um cara que foi draftado no segundo round e mesmo assim não conseguiu placar bastante.
Então,
se ele fosse bom, não teria de Farley, não é mesmo?
Exato, eu acho que o Farley também, concordo com você, já vai assumir bem de cara aqui. E talvez, será que vamos ouvir de novo o nome dele aqui, Caleb Farley? Desculpa, mais pra frente um pouco, né? Mas vamos ver se a gente volta nesse nome. Mas por agora, quem deveria levar mais crédito aqui nesse time?
Cara, é um cara que, pra mim, formou uma das melhores duplas de safety da NFL, que é o Kevin Byard. Pra mim, um ótimo strong safety. É um cara muito forte, muito teco, bate forte mesmo no time adversário. É um cara que impõe seu jogo físico. É um líder dentro e fora de campo. E é um cara que a gente fala pouco, né? Quando a gente fala sobre os melhores safes da liga, às vezes a gente acaba esquecendo. A gente lembra muito dos free safes, né? Acaba não falando dos strong safes. E esse ano ele vai ter que se provar porque ele perdeu sua dupinha, né? Veio aí o Amani Hooker, né? Que veio pra fazer dupla com ele, já que o Kenny Vaccaro não está mais no time.
Cara, eu acho que é bem isso. Ele não tem a mídia que ele deveria ter, porque pensa num time desinteressante na defesa é o Tennessee Titans nos últimos anos, né? Agora trouxeram o Bud Dupree, desistiram do Jadeveon Clowney, porque não deu.
Viu que não dá.
Exato, Janoris Jenkins também acho que é uma boa adição para essa defesa, vai trazer uma experiência de veterano aí, mas...
O próprio Amani Hooker, né? Pode fazer uma boa
Amani Hooker, Rashan Evans, Jeffrey Simmons, talvez... Finalmente, né, desponte. A gente tá falando do outro cara aqui também que foi selecionado muito alto no draft. Mas, vamos ver. Eu acho que é a última vez que a gente falar da defesa aqui sobre o Tennessee Titans. Porque quem que tá pronto pro estrelato? Quem que vai despontar esse ano lá em Tennessee?
Cara, eu vou falar do Taylor Lewan, left tackle, um cara que se machucou no ano passado. E, engraçado, né, a gente tá falando de um time... Tem alguns talentos, bastante talentos, inclusive temos aí a nova adição, já tirar também esse elefante da sala, que é o Julio Jones, não vai estar aqui na minha lista. Mas é um cara de bastante talento, esse time vai começar a tentar equilibrar um pouco mais o seu jogo, indo mais pro passe, né, com o AJ Brown e o Julio Jones. A vinda do Julio Jones é justamente para isso, e a proteção ao Ryan Tannehill vai mudar bastante esse jogo, e ele também ajuda bastante no jogo corrido. É um cara extremamente físico, um bom desenvolvimento lateral, ele participa muito nas jogadas de pull e principalmente indo no segundo nível, o que ajuda ao Derrick Henry carregar o jogo.
Mas aqui, o rumor estrelato pode ter até quantos Pro Bowls?
O cara se machucou, o cara, a galera parou de falar dele. Tem isso também.
Tem isso. Mas, já mencionou ele algumas vezes. MVP, a gente precisa discutir muito?
Precisa.
Precisamos falar de...
De Ryan Tannehill. A gente precisa falar de Ryan Tannehill. Eu sei que é meio contraproducente e contraintuitivo a gente falar de MVP e não falar de Derrick Henry. Pra mim foi inclusive o MVP da temporada passada, mas a gente precisa falar de Ryan Tannehill. O ressurgimento dele em Tennessee, e principalmente se a gente pegar os últimos 10 jogos dele e e botar isso em perspectiva de produção em 16, ele teria produzido mais 5 jardas. É um negócio realmente estarrecedor. É, não é à toa que o Tennessee foi atrás de um novo alvo para ele, porque só tinha um grande alvo, que era o A.J. Brown, e a vinda de Julio Jones vai fazer com que ele exploda bastante a produção dele. Então é um nome para você realmente ficar de olho. Talvez a gente venha um ano de produção um pouco menor do Andrew, justamente por causa disso, porque vai ter uma nova distribuição de bola, e é um cara que conseguiu reerguer a carreira, é um cara que passa bem a bola, cuida bem da bola. Ano passado, por exemplo, ele teve 33 touchdowns e apenas 7 interceptações, 3.800 jardas. É um ótimo número. Lógico, não são esses números fantásticos desses QBs que a gente fala, mas como eu falei, se a gente pegar ele, uma fase da carreira dele, principalmente os 10 últimos jogos, ele vinha numa produção gigantesca.
Tá. Você falou muito por uma piada.
Não é uma piada, é real. É real. Ryan Tannehill é o cara, é isso.
Cara, eu concordo com você.
Discordando, eu concordo discordando.
Concordo discordando. Eu ainda acho que o Ryan Tannehill só consegue essa produção toda porque tem Derrick Henry ali na sua frente. Eu acho que eu gosto muito dele, eu já gostava dele no Dolphins, achei uma baita adição pro Titans, mas eu não acho que ele é um cara para se carregar uma equipe, ainda mais quando se tem Derrick Henry. Mas, de novo, voltando meu concordando ou discordando, porque eu acho que ele vai ter um papel mais importante sim nessa temporada, muito porque Julio Jones está lá, vão tentar sim botar a bola no, na mão do playmaker, duplinha aí com o Jim Brown vai ficar muito brabo, eu acho, e eu acho que vão pensar um pouco durante a temporada, inclusive, na longevidade do Derrick Henry, né? Não dá pro cara, não é sustentável o cara correr perto de 400 vezes por temporada ali no ano, correr mais de 20 vezes por jogo. Isso é só corrida, né? Não tá tirando as suas mais de 20 recepções ainda. Então, cara, esses muitos toques na bola não vão deixar ele durável, principalmente pros playoffs. Então, acho que vão pensar assim, tirar a mão ali, garantir a vaga dos playoffs, fazer o mínimo para ele garantir as vagas dos playoffs, para sim, lá ele soltar a perna e correr muito. Então, essa é a minha ressalva, porque que eu concordo com você.
Até para que esse time possa ir mais longe, né? Vai precisar de um QB, né? A gente viu que quando chega nos playoffs, que os times estão preparados especificamente para aquele jogo, é vida ou morte. É isso, cara. Tem jogada que tem 9 caras, 10 caras no box para parar o Derrick Henry. E às vezes não para. Esse é o problema. Às vezes nem para. Exato. Mas quando parou, parou o time todo. Então, eles precisam um pouco mais disso, e se esse time quiser ir pro Super Bowl, vai precisar do Ryan Tannehill produzindo bastante.
E lembrando aqui, né, a gente tá falando de... Vamos falar das últimas passagens por ele aí nos playoffs, né? Em 2017, que o Tennessee Titans perdeu lá pra New England, ele correu apenas 12 vezes para 28 jardas. 2019, quando perderam pro Kansas City, também correu apenas 19 vezes para 69 jardas. E em 2020 perderam pro Ravens e 18 vezes para 40 jardas. Então, médias baixíssimas, utilização baixa. Então, eu acho que estão sentindo que, cara, ir pros playoffs é massa. Só que produzir nos playoffs é mais massa ainda, né? Eu acho que vão dosar aí um pouco mais os toques dele. E eu acho que Ryan Tannehill vai ganhar uma notoriedade maior nesse ataque. E Derrick Henry nos playoffs. Que, cara, ele já conseguiu suas 2.000 jardas. Já entrou no grupo seleto. Então, estamos falando de outro cara aqui que talvez esteja garantindo a jaquetinha. Então, cara, vamos pensar no anel, botar um anel na mão dele, que eu acho que é mais interessante. Falando, vamos pensar, mas não sou eu que penso. Quem pensa aqui é o técnico, e como é que tá a situação do técnico lá em...
Cara, assim, o Mike Vrabel é um cara que conseguiu realmente reerguer e reconstruir esse time. O GM realmente liberou a nota aí, vamos dizer assim, e falou, cara, beleza, o que você precisa? A gente vai atrás, vai montar esse time. Mas eu acredito que se ele vier um ano de novo, sem o desenvolvimento da defesa, sem o desenvolvimento do pass rush, e esbarrar novamente nos playoffs, ali no primeiro jogo de playoffs, e eu acredito que ano que vem ele entra aí com uma cadeira quente aí.
Eu também acho que... Cara, é foda, porque ele tá tendo produção, ele tá levando o time pros playoffs, mas chega lá, dá uma apagada, não vem mostrando um bom rendimento de playoffs, e você tá perdendo o prime, né, o auge dos melhores jogadores da liga, Derrick Henry. Então, tem que pensar nisso. Trouxeram o Julio Jones de novo, trouxeram o Julio Jones como reforço aí. Então, acho que vão sim dar um all-in. E, cara, se não for com ele, vai ser sem ele, eu acho. Vão tentar...
Exato, eles vão tentar com outro cara.
E vão tentar como? Como é que você acha que termina essa temporada aqui?
Cara, do Titans? Esse ano eles têm um confronto muito forte com a FC West, né? Então eles acabam enfrentando aí o Chiefs, eles acabam enfrentando o Bills durante essa temporada, e isso é um lado ruim quando você fica tão bem, né, na temporada, você acaba enfrentando times que ficaram no mesmo patamar, né, faz parte da construção do calendário da NFL. E isso vai dificultar bastante, apesar do upgrade que eles fizeram em relação ao time do ano passado, vai dificultar bastante a produção deles, e eu acredito que eles vão sair de um 11-5 para um 11-6. Então eles mantêm mais ou menos o mesmo patamar. Acredito que eles ainda acabam levando a FC South novamente, até pelos problemas que vem passando. E, cara, eu acredito que eles de novo vão bater ali e vão perder o primeiro jogo dos playoffs. É um pouco da minha crença aí.
Então acho que você já tá pensando no hot seat aí do Raid ano que vem, né?
Exatamente.
Mas é isso, rapaziada. Quer acrescentar mais algo, Aurélio?
Não, é isso.
Acho que tá bom de ouvir a gente já.
Já deu. Já deu de ouvir nós dois. Mas é isso, acompanha a gente então lá no Instagram, lá no QBNZ, também no Twitter, né, no QBNZ. E a gente vai fazer lives aí durante a temporada, então esteja lá com a gente. Curta, compartilhe, mande. Tem alguém que você conhece que torce para algum time da FC South, quer que os caras entendam um pouco mais, veja o nosso palpite, compartilha com o cara. E nos vemos aí na próxima semana. Talvez não a gente, talvez outras pessoas, porque a gente precisa de férias. Estamos carregando esse programa nas costas.
Valeu, rapaziada. Até a próxima.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com